Graças a Deus. Quem cumprimenta a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus é o pastor Jandir Paulo. Mais uma vez estamos aqui na tarde de sábado com o programa Vida na Palavra. Já temos esse encontro marcado, esse é o segundo programa de todos os sábados aqui pela rádio Colossenses 3, onde nós temos aqui o objetivo de levar até a tua vida a palavra de Deus, de levar uma palavra de ânimo, de conforto. E aquilo que Deus revela em nossos corações, nós queremos transmitir através desta programação. Então, esse é o segundo programa, programa Vida na Palavra. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Colossenses 3, eu, juntamente com o jovem Felipe, que estará anunciando os louvores. E essa hora que nós temos adiante de nós será uma hora de bênção. Tenho certeza que Deus preparou este momento para estarmos fazendo essa programação acontecer. Sabemos que o Senhor nos deixou essa missão de nós estarmos falando dEle, do amor dEle, da palavra dEle. E quando nós falamos dEle, Ele se comprometeu de estar conosco. Por isso eu creio que o Senhor está aqui, o Espírito Santo está agindo, tanto aqui quanto aí na tua casa ou aonde você estiver ouvindo esta programação. E teremos uma hora de bênção. Todas as tardes, das 5 às 6, todos os sábados, melhor dizendo, estaremos aqui com essa programação de Vida na Palavra. Você pode ligar para nós, pode ligar para o 999-667-543 e você vai deixar teu pedido, então, teu oferecimento ou teu testemunho. E no sábado nós estaremos aqui, então, falando e divulgando. Um abraço especial a todos que nos ouvem aqui na cidade de Xanxerê. Nós temos ouvintes também na cidade de Concórdia, sabemos disso. Vai toda essa programação especial para cada um de vocês. E você que está ouvindo a Rádio Colossenses 3, ouvindo especificamente o programa Vida na Palavra, eu peço que você venha a divulgar esta programação, a divulgar esse programa, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus tem uma palavra especial que Ele preparou em nosso coração aqui para nós estarmos nessa tarde falando e pregando ela. Daqui a pouquinho estaremos pregando, vamos estar rodando louvores também. Eu nasci para adorar a Deus. Se você nasceu para adorar a Deus, eu convido para que você esteja adorando conosco nessa tarde especial. Temos aqui a palavra de Deus diante de nós. E como eu falei, estaremos rodando louvor na sequência. A palavra de Deus, ela nos fala já aqui nos Salmos 144. É um salmo maravilhoso. Diz assim, ó: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, refúgio meu, meu libertador, meu escudo, em quem eu confio e que a mim sujeita meu povo. Aqui é o Salmo de Davi. O versículo primeiro que nós vemos aqui fala de guia minha mão para a batalha, e fala de guerra, porque Davi era um homem de guerra. Davi nunca perdeu uma batalha. No versículo posterior ele fala que o Senhor é o seu escudo e sua fortaleza. Davi só venceu as guerras e as batalhas que ele enfrentou porque a confiança dele não estava nele mesmo, no exército ou nas armas. A confiança de Davi estava em Deus, o Todo-Poderoso. E fica então essa lição para nós, que as nossas batalhas, elas são ganhas desta forma, não pela nossa força, mas pela nossa fé. Tendo fé em Deus, nós somos vitoriosos. Quando se fala em fé, eu quero esclarecer algo aqui. O intuito deste programa é nós estarmos falando das verdades de Deus. E muitas pessoas acham que fé é uma arma. Na verdade, fé, ela não é uma arma. Fé, ela é um meio de nós nos achegarmos a Deus. Fé não é um poder. Fé é um meio que nos leva ao verdadeiro poder, que é o poder de Deus. Então a nossa fé só tem valor quando nós temos uma fé direcionada a Deus, uma fé que confia realmente em Deus. Se confiamos realmente em Deus, confiamos que Ele está conosco em todos os momentos. Então, aqui Davi tinha se levantado, melhor dizendo, contra Davi, Absalão, seu próprio filho. Foi um momento de grande tribulação. Davi teve que fugir do seu próprio filho. Foi algo assim bastante terrível, algo familiar que aconteceu na vida de Davi, muito negativo. E Davi, mas mesmo assim, mesmo toda essa tribulação se levantando, Davi confiava em Deus. Essa é a fé verdadeira. A fé é um meio de nós nos achegarmos a Deus. A fé é um meio de nós vencermos as tribulações. A fé não é um poder em si. Não é porque eu tenho fé que eu posso todas as coisas na minha vontade. Não. Eu posso todas as coisas, como Paulo falou, na vontade de Deus. É por isso que Paulo falou assim: eu sei ter bastante, eu sei ter pouco, eu sei estar aquecido, eu sei passar frio, eu sei estar abastecido, eu sei passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, a fé que Paulo tinha era um meio que levava Paulo até Deus. Então, que você use essa fé como um meio de você ter Deus na tua vida. E que a tua fé venha se aumentar com essa programação, que a tua fé venha se aumentar com uma palavra que nós temos. Eu quero já adiantar que a palavra que Deus colocou no nosso coração, ela se encontra no livro de Lucas 4, uma palavra sobre guerra espiritual nós teremos aqui nessa tarde. Mas o Felipe parece estar então se apresentando e anunciando já o primeiro louvor nessa tarde.
Glória a Deus, quero comentar a todos que estão aí nos acompanhando com a paz do Senhor. E já de começo quero aí mandar um abraço lá para a mana Paula, minha mana, que mandou mensagem sábado passado avisando que estava ouvindo e que estava gostando da programação. E o primeiro louvor é Desafio no Deserto com Michele Nascimento.
Graças a Deus. Você ouviu então esse louvor abençoado. Desafio no deserto tem tudo a ver com uma palavra que nós vamos ler daqui a pouco. Quero mandar também um abraço especial à nossa irmã evangelista Iria, que nos ouviu também no sábado passado e nos mandou mensagem. Você que está ouvindo, você que for tocado pela programação, nos manda mensagem também. O Felipe vai estar dando o telefone dele. Se você quiser se comunicar comigo, 999-667543, você pode ligar, deixar tua mensagem e falar sobre a programação.
Bem, o meu telefone é 999-90-5590. E também tem o e-mail de recados da rádio, que é recados@colossenses3.com.br.
Rádio Colossenses 3 é uma rádio que foi criada para que a palavra de Deus seja pregada, e que o desejo nosso é que venha alcançar vidas com essa palavra. Então você ajude nós a divulgar essa programação. Fazendo isso, você também vai estar evangelizando. E essa é uma das missões que nós temos, evangelizar, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós temos a convicção em nosso coração que estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. E nós estou preparando uma mensagem escatológica para trazer nos próximos programas, falando sobre o livro de Apocalipse. Mas olhando ao nosso redor, nós podemos perceber isso, não precisa de muita coisa. Porém, a nossa esperança, ela precisa estar sempre no Senhor. Eu creio assim que quanto maior é a luta ou a dificuldade, maior é a força que Deus dá. Então, se o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, eu creio que uma grande unção do céu, eu creio que algo maravilhoso de Deus vai ser derramado sobre a humanidade. Eu creio que o Senhor não vai voltar a essa terra. Ele virá assim como um ladrão, como ele falou, mas não sem antes mostrar o seu poder, não sem antes cumprir com uma palavra de Deus. E eu creio que todo aquele que tem o Espírito Santo na vida, cada vez vai se encher mais. A própria palavra fala em Apocalipse: aquele que está limpo, limpe-se ainda; aquele que está sujo, suje-se ainda. Então você que está limpo ou está se limpando com uma palavra de Deus, eu creio que Deus tem nesses últimos tempos um grande desejo de derramar sobre a tua vida as bênçãos espirituais, para que você venha a ser cheio do Espírito Santo. Há uma parábola que eu sempre falei na igreja, quero repetir aqui, depois Felipe vai estar rodando mais de um louvor, sobre aquele aluno que estudava com seu mestre na teologia, e ele chegou ao mestre e falou assim que ia parar de estudar teologia, porque ele lia a palavra, a Bíblia, mas parece que não ficava gravado na mente dele. O professor de teologia, olhando para um cesto, esse cesto que se coloca a roupa, estava muito sujo, mandou ele buscar água no rio, ele não entendeu. Ele pegou o cesto, foi buscar água no rio, ele falou que ia desistir do curso, o professor mandou buscar água, mas ele foi. E ele enchia o cesto, mas o cesto era furado, porque o cesto de colocar roupa é sujo. Quando chegava no professor, não tinha mais água. E assim ele fez por várias vezes, quando chegava no professor, não tinha mais água. Aí ele se irritou com isso, falou para o professor: olha, eu falei que ia deixar do curso porque não consigo gravar toda a palavra na minha cabeça, e o senhor me manda buscar água. Aí o professor mandou ele olhar para o cesto e falou assim: você viu a mudança do cesto? Ele olhou para o cesto e falou: bom, quando eu peguei o cesto estava sujo, agora o cesto está limpo. Pois é, assim é a palavra de Deus. Nós não gravamos toda a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela vai nos limpando, nos limpando, nos limpando, nos limpando. E eu tenho certeza que mesmo que você não grave tudo que eu falar aqui nessa tarde, que pelo poder do Espírito Santo, eu tenho certeza de uma coisa: tem parte dessa mensagem que vai impactar, que vai mudar a tua vida, que vai tocar o teu coração. Então, ouça com atenção, vamos ver um louvor, voltamos para a palavra, depois vamos ter mais louvores abençoados, vamos adorar a Deus nessa tarde.
Glória a Deus. E, bem, a parábola é muito explicativa, né? E às vezes a gente tá conversando assim, do nada tu lembra do que você já ouviu uma pregação sobre determinado assunto que tá acontecendo com você. E antes de rodar esse louvor, eu quero deixar um versículo que se conta em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. E o próximo louvor é Marcas de Batalhas com Daniel e Samuel.
Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu, pra vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingido, esse remédio sara meu coração. Meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Chorar eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem me ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra.
Graças a Deus. Você ouviu o louvor, então, Marco de Batalha, Daniel e Samuel. Hoje Deus nos inspirou, nós estamos falando sobre batalha espiritual, que na verdade é a nossa vida com Deus. aquele que não tem batalha espiritual significa que ele não tem Deus na vida. A única forma de nós termos Deus na vida é se nós enfrentarmos as batalhas espiritual. Por quê? Porque basicamente nós temos três adversários, que são o mundo, Satanás e a nossa própria carne. Eu sempre considero a nossa própria carne um adversário pior que os outros dois. O mundo, quando eu falo mundo, é todo o sistema ao nosso redor que não tem Deus e que tem os seus atrativos, que atrai a nossa visão. Satanás é quem coordena todo esse mundo sem Deus. E a nossa carne, muitas vezes, ela pende a esse lado. Então a nossa luta primeira e maior, a batalha espiritual, é contra a nossa própria carne, para nós vencermos a nós mesmos. Nós citamos aqui um salmo de Davi. Eu falei que Davi, ele venceu muitas guerras, muitas batalhas, realmente foi. Porém, Davi perdeu uma batalha, que foi exatamente uma batalha contra a carne dele. E todos sabem, está escrito na palavra de Deus, sobre Davi e o pecado que ele cometeu. Porém, nós ficamos pensando muitas vezes, eu ficava pensando, mas depois Deus me revelou o porquê disso. Por que está registrada essa parte negativa? Nós lemos tantas coisas positivas sobre a vida de Davi, mas de repente nós deparamos com esse pecado de Davi, tão grande aquele pecado, o qual ele cometeu com aquela mulher que era casada. Aí o Espírito Santo nos revela o seguinte, que esses fracassos desses grandes homens está registrado exatamente para que nós não venhamos pensar que eles eram homens que tinham um poder em sua vida superior ou coisa assim. Eles eram homens normais, como nós mesmos somos, sujeitos também a pecar. E eles foram vencedores diante de Deus. Moisés teve seus erros também. Todos eles tiveram seus erros. Abraão teve seus erros quando teve que mentir, muitas vezes, fugir. Porém, Abraão é o pai da fé. Então, talvez você esteja ouvindo essa programação e na tua mente algum erro, algum pecado, alguma coisa acuse você. Se está acusando você, significa que o Espírito Santo está vivo dentro de você, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Não significa que você seja um derrotado porque um dia falhou, porque um dia errou. Significa que você precisa crer na palavra, levantar a cabeça e tomar uma nova atitude, com certeza. E nós temos esses exemplos, então, que Davi também era sujeito a pecado. E depois que Davi pecou, ele conseguiu a posição dele de volta através do arrependimento. Esse é o caminho, não há outra maneira. E o evangelho existe exatamente para isso, para que a palavra venha de encontro a nós e venha causar em nós arrependimento, para que nós venhamos alcançar o perdão de Deus. Graças a Deus. Eu quero que tu prepare a tua Bíblia aí no livro de Mateus. Nós vamos ouvir mais louvor. Vamos ouvir mais louvor essa tarde. E na sequência, então, voltamos já então com a palavra de Deus.
Glória a Deus. O próximo louvor é Identidade.
Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver.
Senhor, se romper minha identidade.
te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração.
Babilônia não habita no meu coração.
Graças a Deus. Aleluia. Vamos então à palavra de Deus, aonde eu havia citado, né? Lucas, capítulo 4. É um pouco extenso aqui, mas eu quero ler todo esse texto. Eu vou entrar aqui num assunto, não sei se vou conseguir falar dele durante essa programação. Se ficar algo, nós falamos na próxima programação, então. Mas vamos lá, então. Lucas 4 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pães. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Aleluia. Aqui está então a palavra de Deus que nós temos diante de nós. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda e nós temos que entendê-la. E nessa tarde eu creio que Deus tem revelação dessa palavra para nossas vidas. Aqui Nós falamos bastante já sobre batalha, sobre guerra espiritual, e certamente nós vamos viver isso até o final dos tempos. Somente depois que nós chegarmos lá em cima, que nós vencemos aqui nessa terra e que fomos arrebatados dessa terra, a Bíblia fala que será enxugada dos nossos olhos todas as lágrimas. E com certeza toda lágrima que você chorou, toda lágrima que você chorar e que foi de tristeza, com certeza foi proporcionada por causa do inimigo. De maneira direta ou de maneira indireta, todo mal que há nessa terra, todo sofrimento que há nessa terra, ele originou-se no Jardim do Éden, quando Satanás tentou a Eva e Eva cedeu à tentação e o pecado entrou neste mundo, deformou a criação, e de lá para cá o sofrimento ele faz parte da vida de toda a pessoa que nasce nessa terra. O sofrimento faz parte. E até que veio Jesus. Jesus veio para nos mostrar o caminho, para nos levar ao céu. Você conhece a história. E Jesus, então, aqui já havia nascido, havia sido batizado. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz no céu. João Batista queria negar-se a batizar Jesus, porque conhecia Jesus e ele sentiu-se indigno. Jesus, porém, falou: deixa cumprir toda a justiça. Então, João Batista o batizou, mas quando Jesus saiu do rio, saiu do Jordão, saiu da água, desceu sobre ele o Espírito Santo, como se ele recebesse o batismo na água e o batismo do Espírito Santo, porque são dois batismos. O batismo na água, que confirma diante da sociedade que a pessoa se converteu a Cristo. E o batismo do Espírito Santo, que é o batismo que nós temos que buscar na nossa vida, é o selo que nós recebemos, que agora nós somos propriedade de Deus, e um dia Deus vai me buscar aquilo que é a propriedade dele. Então, é o Espírito Santo que é o selo que está na nossa vida. Se você ainda não tem o Espírito Santo, deve buscar o batismo com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com o batismo da água. E Jesus, saindo da água, recebeu então esse batismo, recebeu o Espírito Santo, que desceu com ele em forma visível de pomba. E ouviu-se então uma voz, e a voz dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Veja que maravilhoso, Jesus saindo da água, então confirmando-se sobre a vida de Jesus, o ministério ao qual Deus tinha otorgado a ele. Até porque nós só conseguimos fazer alguma coisa nessa terra se for pelo poder do Espírito Santo. Sempre que nós fizermos alguma coisa nessa terra pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio poder, toda honra e toda glória é para nós mesmos. Mas nós não nascemos para glorificar a nós mesmos. Inclusive Jesus não veio glorificar a si mesmo, mas glorificar ao Pai. E no Pai ele foi glorificado. Então toda obra que nós fizermos nessa terra para Deus tem que ser através do Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, na certeza que é Deus que está ordenando a fazer. E quando é Deus que está ordenando a fazer, muitas vezes você nem quer fazer. Muitas vezes você acha que nem é capaz de fazer, mas o Espírito vem na tua vida, você começa a sentir aquele chamado de Deus, aquele fogo de Deus, um desafio dentro de você, até o ponto de você não resistir, e você vai e você faz coisas que você nem achava que poderia fazer, e não poderia mesmo, porque é Deus fazendo através de você, e é por isso que Deus é glorificado e não você. Lembro-me que muitas eu levei uma mensagem certa vez e alguém veio agradecer pela mensagem, alguém foi muito abençoado pelaquela mensagem, só que antes de levar a mensagem eu estava sem palavra, parece que a Bíblia tinha 500 livros, eu não achava a mensagem, de repente Deus me deu uma inspiração, e eu sei que foi Deus que me usou naquele dia, e quando a pessoa veio me agradecer, eu mandei ela passar de mim, dobrar o joelho dentro do santuário, porque eu sabia que eu não tinha nada com aquilo, era Deus que tinha me usado, e é tão bom quando o homem fica de lado e Deus consegue agir. Muito no nosso tempo, o homem quer aparecer demais e ao mesmo tempo que o homem quer aparecer, Deus se ausenta, mas quando o homem é direcionado pelo Espírito Santo, então Deus é glorificado. Se o Espírito Santo está tocando em você em fazer algo e você tem certeza que é o Espírito Santo, não se ache incapaz, porque a capacidade é Ele que dá, e às vezes Ele dá no meio do caminho, às vezes Ele dá capacidade quando você já começou a fazer, porque Ele quer ver fé, através da tua fé Ele consegue agir. Voltando aqui, nós vimos então essa voz de Jesus, ouviu que falava: este é meu filho amado em quem me comprado. E Deus confirmou o ministério de Jesus. Deus confirmou que Jesus era o filho amado em quem ele tinha prazer. Mas veja que algo interessante aqui, no primeiro versículo que nós lemos de Lucas 4, a Bíblia fala que esse espírito que veio, ele levou Jesus até o deserto, ele impulsionou Jesus a ir até o deserto. Você pode pensar, mas eu recebo o Espírito Santo, aí vai ser só bênção, só maravilha, vai ser só bênção, só maravilha, porque você vai ter a comunhão com Deus, mas os lugares que Deus vai te levar e a situação que vão se criar ao teu redor pode ser estranho. Pode ser, Jesus podia, agora estou cheio do Espírito Santo, eu vou montar aqui uma igreja, eu vou arrasar. Porque nada, ele foi para o deserto. E lá, porque Jesus tinha certeza da voz que ele ouviu. E você tem certeza do Deus que está no céu e tem chamado você. Mas nós temos um adversário que ele não respeita. E ele não precisa respeitar realmente. Porque essa é a missão dele. A missão dele é tentar. E assim como ele tentou Eva e derrubou Eva, está na mente do nosso inimigo que ele vai conseguir derrubar todos. Assim como ele conseguiu fazer os grandes homens do passado pecar, está na mente dele que ele vai conseguir fazer todos os homens pecarem. Mas aí veio Jesus. E ele tinha que tentar, ele tinha que provocar essa batalha com Jesus. E o Espírito Santo sabia disso. E o Espírito Santo não evitou, porque Deus não tem medo do inimigo. Deus é maior que o inimigo. Então, ele foi levado ao deserto. Lá no deserto, ele orou, ele jejuou e ele se consagrou. E eu quero entrar, então, aqui na palavra. Eu falei que a palavra é um pouco longa, talvez não dê para fazer tudo nesse programa. Jesus estava no deserto e ele jejuou. Ele buscou a Deus em jejum. Ele buscou a Deus em oração. Ele buscou o Senhor. E aqui vai o primeiro segredo para quem quer ser vitorioso nas batalhas, para quem quer triunfar. Com certeza você quer chegar ao céu. Com certeza você quer triunfar. Com certeza você quer vencer esse mundo. Por isso você está ouvindo este programa, um programa evangélico, falando de Jesus. Jesus, só o nome de Jesus, eu lembro que lembra céu, lembra salvação, mas também lembra batalha. Nós não podemos, quando lembrar de Jesus, lembrar somente de céu e salvação. Temos que lembrar de batalha, temos que lembrar de luta. Porque se o próprio Senhor passou por essa luta, por essa batalha, quem seríamos nós para querer evitar as batalhas? O Senhor passou por essa batalha e ficou registrada para que ficasse como exemplo para nós. E nós vamos ter batalha, mas assim como ele venceu, nós também venceremos. Então Jesus orou, se consagrou. Primeiro segredo, vamos orar e se consagrar. Primeiro segredo, ter intimidade com Deus. O primeiro segredo de você vencer a batalha não é o que acontece lá na igreja, quando a igreja está cheia de gente, quando desce o Espírito Santo. O primeiro segredo para você vencer a batalha contra o inimigo não é quando vem um cantor de fora, alguém de longe, quando vem um pregador de fora e você se reúne com bastante gente e ele traz uma mensagem, essa mensagem é linda e maravilhosa, testemunho. Não. O primeiro segredo para você vencer a batalha com Satanás é você ter intimidade particular com Deus. São três cultos que nós podemos fazer: o nosso culto particular, o nosso culto familiar e o nosso culto público, que é esse que eu citei, que também é bom, que também é importante. Mas se nós falharmos no nosso culto particular, se nós falharmos no nosso culto familiar, esse outro culto vai ser somente emoção. A verdadeira batalha nós travamos na nossa solidão. A verdadeira batalha você trava quando você fecha a porta do teu quarto e vai dormir, porque aí começa a vir muitas coisas na tua cabeça e às vezes não são coisas boas. E é nessa hora que você precisa o quê? Resistir ao inimigo, resistir a Satanás, resistir ao adversário. A verdadeira batalha começa na solidão, ela não começa na multidão. Na multidão nós nos sentimos fortes. Quando estamos rodeados de irmãos, de irmãs, quando estamos rodeados de pessoas crentes, nós até desafiamos o inimigo. O inimigo não vai se achegar. Ele vai se achegar no momento que você estiver sozinho, porque ele sabe teus pontos fracos. Ele sabe de onde você é ou aonde você tem medo. Quer vencer a batalha com Satanás? Então, você tem que aperfeiçoar o teu culto individual. E o teu culto individual é sozinho. É quando você está sozinho no teu quarto, como eu já falei. Quando você está sozinho diante da internet, que pode ter muitas coisas boas. Você está nos ouvindo pela internet. Você está se edificando pela internet. Mas você também pode se destruir pela internet. Então, quando você está sozinho, aí é que começa a tua batalha. Se você perder a batalha aí, aquele culto lá, cheio da unção, é só para os outros, não é para você, porque a tua batalha você ganha aí. A tua batalha começa quando você está sozinho e você não tem ninguém olhando no teu trabalho, no teu serviço, e você vai se esconder, você vai fazer corpo mole. É, até isso. Isso influencia na batalha espiritual. Tu tem um compromisso com o teu serviço de trabalhar. O teu chefe está perto, o teu chefe não está perto, está longe. Você tem que ser a mesma pessoa perto do teu chefe e longe dele, se você quer que Deus te abençoe, que Deus te prospere no teu serviço. Muitas pessoas pedem para Deus prosperar, mas faz corpo mole, só trabalha quando o chefe está perto. Deus vê isso, Satanás também vê isso. Isso pode não parecer, mas faz muito sentido na tua batalha espiritual, porque você está sozinho. É aí que você se revela. Quando você está sozinho, pode pegar o que não é teu, pode mexer naquilo que não é teu, pode passar a mão. Ninguém está vendo, então eu posso mexer aqui, eu posso fazer. O meu pai não está vendo, então eu posso fazer aquilo que ele não quer que faça agora. Mas aí é que está a verdadeira batalha. Eu quero que você entenda. Se você quer vencer Satanás, não adianta você pedir oração para o pastor. Pode pedir oração a vida inteira para o pastor, mas se no teu momento sozinho, você não resistiu ao inimigo, então você vai perder a batalha. O que aconteceu quando o pecado entrou nesse mundo? Eva estava acompanhada de Adão? Não, Eva estava sozinha. Foi a oportunidade em que a serpente achou de ir tentar a Eva, porque junto com Adão, os dois iam raciocinar. E talvez ela não comesse, mas ela estava sozinha. E havia uma ordem muito clara de Deus para não comer aquele fruto. Mas olhando para a história de Eva, já que falei nela, eu acho que existe uma certa ansiedade na vida de Eva. Eva estava insatisfeita. Meu irmão, a pior coisa e o melhor caminho que Satanás encontra na vida da pessoa é quando ela está insatisfeita. A insatisfação abre portas para o inimigo. Porque se eu sou alguém que sirva a Deus e eu estou insatisfeito, é como se eu estivesse falando, Deus não tem me dado aquilo que eu merecia. Então, olhando assim para a história de Eva, nós vemos assim que ela estava insatisfeita. Por quê? Porque ela puxou conversa com Satanás. Isso é a pior coisa. Nós não vamos conseguir chegar a tempo em tudo aquilo que eu queria chegar hoje. Mas a pior coisa é puxar conversa com... Aliás, Satanás puxou conversa com ela, mas ela continuou a conversa. Veja aqui que Satanás puxou conversa com Jesus e Jesus cortava a conversa. Jesus dizia, está escrito... Está escrito, está escrito. Era só o que Jesus respondia. Jesus não entrava em discussão com o inimigo porque não vale a pena. Se você entrar em discussão com o inimigo, você vai perder porque ele conhece muito mais que você. Tem que admitir, se ele está aqui desde o início do tempo e você nasceu há pouco tempo. Mas saiba de uma coisa, Jesus venceu Satanás por você. Então, se você usar a mesma tática que está escrito, você é vencedor como Jesus foi. Toda honra e toda glória para Deus. Mas Eva estava insatisfeita. E talvez eu fale com a pessoa que você está insatisfeito. Eva estava insatisfeita por quê? Em primeiro lugar, porque ela deu conversa para o inimigo. E não devia dar. O inimigo chegou e falou para ela assim, é verdade que Deus falou que você não pode comer desse fruto? Aí Eva falou assim, é verdade. Ó, puxou conversa com o inimigo. Deus falou que não podemos comer e nem tocar. Essa frase, nem tocar, Eva acrescentou. E é por isso que eu digo que Eva estava bem insatisfeita. Ora, Deus tinha dado um paraíso para Eva e ela estava insatisfeita. Se você olhar ao teu redor, Deus te deu muitas coisas maravilhosas. Deus te deu família, Deus te deu saúde. Deus te deu tantas coisas maravilhosas. O problema é que nós temos uma ambição em nossa vida de querer sempre mais e mais e mais. E é por isso que estamos insatisfeitos. Mas o Senhor falou assim, que é para nós buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então ele acrescenta. E o Senhor falou que não devemos estar ansioso. Então, se você deseja muitas coisas, é bom que você deseje, que você sonhe. Mas esteja satisfeito e agradecido com o que Deus tem te dado. Mais uma regra para nós vencer o inimigo. Ora, se eu estou satisfeito e agradecido com o que Deus tenha me dado, mesmo que Deus tenha me dado, seja igual Jesus, um deserto cheio de cobra, e ele estava com... Olha o que Deus deu para ele, o Espírito Santo, eu vou lá. Deu para ele um deserto cheio de cobra e ele estava com fome. Ele tinha tudo para reclamar de Deus. Ora, ele ouviu aquela voz: este é meu filho amado em quem me compraz. Ora, um filho amado jogado 40 dias no deserto sem comida. Mas Jesus estava satisfeito. Na nossa satisfação, nós vencemos o inimigo. O inimigo pode dizer assim: olha, você tem apenas uma casinha simples, um emprego, isso e aquilo, pode rebaixar o quanto for. Você pode responder para ele pela palavra: está escrito que lá no céu tem ruas de ouro. Quando o inimigo chegar para você, tentando rebaixar a qualidade de vida tua, usa a palavra, está escrito, lá no céu eu vou andar em rua de ouro, lá no céu eu não vou mais chorar, não vai mais ter lágrimas. Ô inimigo, você é derrotado, meu Deus, é campeão. Esteja satisfeito, você está com o teu casamento, com uma grande dificuldade no teu casamento, vamos supor, hipoteticamente estou falando aqui, que pode estar acontecendo ou com o marido ou com a esposa, mas essa pessoa que Deus colocou ao teu lado é companheiro ou a companheira ideal, está com alguma tribulação agora, algum problema agora, mas calma, com o tempo tudo vai se ajeitar. O inimigo pode tentar usar essa brecha para deixar você insatisfeito ou insatisfeita. Não, aponte para o inimigo e diga: essa pessoa que Deus colocou ao meu lado é a pessoa certa para a minha vida e nós vamos ser felizes. Não esteja insatisfeito. Eu passei aqui já duas regras, né, para dizer assim. Está chegando quase no horário já. Eu tenho muito para falar sobre esse texto ainda. Tenho muito para falar sobre esse texto. Lucas 4. Eu tenho aqui 9 verdades sobre a realidade de Satanás. E por que eu estou falando tanto sobre isso? Ora, é muito simples. Nós temos que conhecer nosso adversário. Não adianta nós fingirmos que não existe. Não adianta nós fazer de conta que os problemas só acontecem com os outros. Eles podem acontecer na nossa vida também. E nós temos que estar preparados. A melhor maneira de vencer o inimigo é saber como ele age. Essa é a intenção deste programa. Nós desvendar as táticas do inimigo. Eu só consegui falar de duas. Veja, aliás, eu nem entrei nas 9 ainda. É só uma introdução da mensagem. O que eu falei até aqui. Então é uma mensagem longa. Talvez nós venhamos usar mais programas. E vamos usar mais programas para falar sobre este assunto. Mas eu quero que você seja vencedor nessa guerra espiritual. Porque queira você ou não queira, você pode fugir o quanto você quiser. Você vai ser tentado. E a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Essa é a tua vitória. E aí a presença de Deus vai abençoar a tua vida. Vai abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família. E você será mais que vencedor. Então Eva estava insatisfeita. Para mim, concluir aqui. E ela caiu no pecado. Mas ela estava sozinha. Veja bem, uma pessoa sozinha, uma pessoa insatisfeita. Ah, que oportunidade para o inimigo agir. E seja agradecido. Use esse programa para estar agradecido pelo teu filho, já agradeceu por ele? Agradecido pela tua família, já agradeceu por ela? Agradecido. Uma pessoa agradecida, ela se fecha para o inimigo. Uma pessoa satisfeita com o que tem, ela se fecha para o inimigo. E ela abre possibilidades de, através da vida dela, glorificar a Deus. Paulo nos dá uma lição. Paulo, ele exclamava assim: quando tudo está cercado, quando eu olho para a esquerda está cercado, para a direita está cercado, para trás não posso voltar, para frente está cercado, eu olho para cima. Porque para cima o inimigo não consegue cercar. O inimigo vai cercar de todos os lados, está ao teu redor rugindo como um leão, mas para cima sempre haverá uma saída. Quando eu falo para cima, significa talvez você olhar para a tua palavra, a Bíblia. O que quer dizer olhar para cima? Olhar para a Bíblia, tem uma saída para você. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nessa tarde, neste programa. Você está ouvindo esse programa? Eu quero profetizar em nome de Jesus e quero que você receba o poder de Deus. Quero que você receba a força de Deus. Eu quero que você comece a criar tática na tua vida para vencer o inimigo, vencer a Satanás. Tem muitas pessoas que hoje estão caídas que foram crentes fortes, foram crentes que pregaram a palavra de Deus, foram firmes por algum tempo, mas não vigiaram no seu culto individual. Todo crente que caiu, ele não caiu na hora do culto, não caiu na hora da oração, ele não caiu na hora do louvor, ele caiu quando estava sozinho. Proteja-se com a palavra de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você que está ouvindo essa programação, esse programa, esta palavra, até o final dessa palavra, você vai estar cheio da unção, cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de tática, você vai ser, como Davi falou, o Senhor guia minha mão pela guerra, o Senhor guia minha mão na batalha, e é por isso que eu sou vencedor. O Senhor vai guiar a tua mão, vai guiar a tua vida na guerra, na batalha contra o inimigo, você vai ser mais que vencedor. É o que eu profetizo em nome de Jesus, aleluia.
Glória a Deus. Quero deixar um outro versículo aqui, que está em Tiago 4:7, que fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o próximo louvor é com Cassiane, Minha Bênção.
Que me impressionou, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia ali sem sua bênção na mão. De tanto eles
Graças a Deus. Eu também preciso das minhas bênçãos, mas eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Felipe leu ali, resistir ao diabo. Deus falou assim, ó, eu vou descer aí embaixo, eu vou resistir ao inimigo por você. Ele falou, você resiste ao inimigo, porque eu dou força para você resistir ao inimigo. É através da fé. Quem seria eu para me levantar contra o inimigo? Eu seria destruído, mas pela fé que eu tenho em Deus, pela presença de Deus que está na minha vida, que está na tua vida também, você pode vencer. E não estou falando em vencer o inimigo, aquele inimigo, aquela possessão, nós vamos nos próximos dias falar sobre isso, nessa guerra espiritual. Demônios que incorporam nas pessoas. Você vai na igreja, você vê as pessoas sendo liberta. Liberta entre aspas. Ela é liberta na hora, porque o mal tem que sair. Mas se a pessoa não fechar as portas, o mal volta novamente. Você vai ver a pessoa ser liberta, depois se liberta de novo, depois se liberta de novo. Isso acontece. Você vai, mas por quê? Mas como? Ela não foi liberta? Sim, na hora foi. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é resistir ao inimigo, porque ele vai voltar novamente. Então não adianta, nós temos que vencer essa guerra, temos que vencer essa batalha. E esse programa tem tudo de ajudar você a vencer, e você vai vencer, não, de Deus. Mas não esse demônio que incorpora, você é uma pessoa livre. Demônio não tem como incorporar em você. Só que o inimigo tem muitas táticas, muitas maneiras de chegar. E é isso que nós vamos discernir através dessa programação, dos próximos programas também, as táticas do inimigo para nós vencer ele. Ora, o inimigo consegue convencer reis, consegue convencer presidentes, o inimigo consegue convencer grandes industriais, o inimigo consegue convencer tantas pessoas. Ele não incorpora as pessoas, mas convence. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele não convence. Então nós vamos aprender a vencer o inimigo e Deus vai abençoar a tua vida. Quero mandar um abraço especial então a todos os ouvintes que ouviram essa programação, ouviram essa mensagem. Desejo que Deus abençoe você. Nós teríamos mensagem aqui para 5 horas estar pregando, mas vamos fazer programa por programa. Nós vamos voltar no próximo sábado, nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema. Eu falei que tem 9 estratégias que o inimigo usa, nós vamos desvendar essas estratégias que o inimigo usa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dar força para você. Não importa quantos programas nós usar, vamos aqui entrar nesse assunto e vamos só sair depois que você for totalmente abençoado. Eu também estou sendo abençoado com este programa de hoje. Metade do que eu falei aqui não estava programado, foi a inspiração que veio no momento, mas Deus sabe com quem está falando. Eu desejo que Deus abençoe a tua vida. Um abraço especial então a Ana Paula, que está lá na cidade de Concórdia, já citamos, e todos os ouvintes de Concórdia. Temos bastante ouvinte em Concórdia. Eu peço que você aí de Concórdia está ouvindo nós. Também de outras cidades, né, Felipe? Temos Xaxim, temos Chapecó, Pardinal.
A região toda, né?
Toda a região, você que está ouvindo. Que você volte a nos ouvir no próximo sábado novamente. Estaremos aqui a partir das 5 horas da tarde até as 6 horas da tarde, com o programa Vida na Palavra. E vamos cada dia aperfeiçoar mais este programa. Por enquanto, o programa é gravado. Você pode ligar para nós da mesma forma. Nós vamos atender o teu telefonema. Nós gravamos o programa na quarta-feira à noite. Hoje é quinta-feira. Quarta-feira à noite. E no sábado o programa vai ao ar. Nos próximos dias aí, se Deus, preparando Deus, nós vamos ter um equipamento melhor. E estaremos fazendo ao vivo a programação, mas pode nos ligar durante a semana, né, Felipe? Pode ligar para o Felipe, pode ligar para mim no telefone que nós damos, fazer o teu oferecimento, o teu recado, o que você quiser que nós venha passar aqui, nós vamos fazer isso. E com certeza a Rádio Colossense é uma rádio online, ela alcança muito longe, né, Felipe? Ela alcança, então é importante nós divulgarmos a palavra de Deus. Se você quer contar teu testemunho também, eu quero orar por você, orar pela tua vida. Você ouviu essa programação. Em breve estaremos aqui anunciando um programa diário, né, Felipe? Um programa de oração. Vamos aí ver um horário. Eu creio que das 10h30 às 11h nós vamos fazer um programa de oração, buscando a Deus, ou das 10h às 10h30. É todos os dias daí. Os dias úteis da semana. Nós vamos estar orando por você, orando pela tua vida. Vamos fazer um clamor aqui todas as noites. Deus vai estar nos abençoando em nome de Deus. Mas isso é um projeto adiante ainda. Graças a Deus. Vamos orar então. Concentre-se em Deus, busca a tua fé e sei que Deus te deu essa fé para você ser vencedor. Senhor grande Deus, poderoso e eterno Pai, falamos do teu amor, falamos da tua palavra, conforme o Senhor nos inspirou nessa noite. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está entrando em muitos lares, muitas casas, muitas vidas. Creio que essa palavra que nós lançamos aqui, ela não está ao vento, mas ela está encontrando um alvo, um coração. Porque o Senhor quer esse coração totalmente voltado para ti, voltado para o Senhor. Dá força a essa vida, meu Deus, para que essa vida possa fazer o seu culto individual, o seu culto particular, um culto fervoroso, para assim vencer ao inimigo. Aleluia. E também vir ao culto familiar, ao culto público e ser um instrumento usado em tuas mãos, Pai. Eu repreendo todo o mal, toda a força contrária, tudo que o inimigo lançou contra esta vida, contra este lar, que não tenha êxito. Se alguém está enfermo, meu Deus, se alguém está sentindo dor, dificuldades, se alguém está, meu Deus, com uma aflição, se havia pessoas, meu Deus, que ouviu essa palavra e não está satisfeita, há uma ansiedade em sua vida, eu repreendo todo este mal e que essa pessoa, meu Deus, tenha a sua visão aberta para que ela possa enxergar o lar, a casa, a vida, a família de forma diferente, meu Deus, nessa noite. Eu oro por todos os ouvintes e abençoo a todos em o nome de Jesus.
Amém.
Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Estamos abençoados, então. Nós vamos estar aqui no próximo sábado e talvez no próximo sábado nós já anunciaremos, então, o novo programa que vai ser de oração, de clamor a Deus. Quem te despede com uma graça e a paz do Senhor Jesus é o pastor Jandir Paulo. Não esqueça, você aprendeu algo hoje. O teu culto individual é onde começa o teu verdadeiro culto. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida.
Glória a Deus. E antes de me despedir, eu recebi um pedido, uma mensagem perguntando se a programação ia estar disponível depois que for ao ar. Bem, estamos desenvolvendo ali um sistema do podcast, onde todos os programas da Vida da Palavra vão ficar disponíveis para quem quiser escutar a hora que quiser. E como último louvor aí, e também já me despedindo aqui desse programa de hoje, é Voz da Verdade, o Hino do Soldado. Então, até sábado que vem com mais programação, se Deus quiser.
Eles saltam muralhas.